Eduardo Terra apresenta Retail On Air, o podcast sobre varejo e transformação digital.
Olá, estamos aqui para mais um Retail On Air, um programa de entrevistas focado em varejo e transformação digital, onde a gente traz convidados muito especiais para falar sobre esses assuntos, trazendo provocações, insights e reflexões estratégicas sobre o varejo. E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, meu sócio, meu amigo, Alberto Serrentino, grande especialista em varejo, e juntos temos feito muitas viagens pelo mundo, né? Ásia, Europa, Oriente Médio, e a gente decidiu fazer esse programa para focar um pouco os aprendizados, os insights de algumas dessas viagens. E a gente tem que começar por China, né, Alberto? Acho que de tudo que a gente tem feito são algumas idas para a China, ainda vamos mais uma vez esse ano. A China está transformando o mundo, transformando os negócios, então queria que você começasse falando um pouco o que a gente pode levar de insight, de aprendizado sobre China para o varejo brasileiro.
Tudo bom, Edu, está aqui. Então, a todo o pessoal que segue aí varejo e tudo que está ligado à transformação, a China é e deve ser uma fonte enorme de inspiração hoje para quem quer se desafiar a repensar modelos de negócio e alternativas de crescimento e de construção de plataformas de inovação. O que nós descobrimos ao longo desses anos aí de estudo, mergulho e muita obsessão pela China é que eles não pensam linearmente, eles não pensam de forma convencional, eles não emulam modelos estabelecidos ou trajetórias já percorridas por empresas do mundo ocidental, criam seus próprios modelos. E talvez em nenhum outro lugar do mundo exista uma maneira tão clara de traduzir o conceito de ecossistema como plataforma de inovação e aceleração dos negócios. Então, na China, de fato, esse modelo que não é casual, ele nasce de um estado indutor, de uma cultura favorável, de uma profunda disciplina em processos de execução, permitiu algumas empresas criar essas realidades onde, a partir de um olhar no cliente, nos dados e numa base de recorrência no relacionamento com um volume grande, considerável e escalável de clientes, se diversificam plataformas de negócios que aí sim conectam o varejo físico, o e-commerce, o mundo dos marketplaces em várias leituras e traduções, os meios de pagamento, serviços financeiros, mídia, entretenimento e tudo que pode ser acoplado como serviços para quem gravita em torno dos ecossistemas, que é inclusive essa capacidade de escalar os negócios usando terceiros como alavanca. Então, os chamados parceiros que gravitam em torno das atmosferas, que também se beneficiam dos negócios, e os consumidores que são cercados e cada vez mais impactados pelo relacionamento que acaba retroalimentando os dados. Quando o Jack Ma, no final de 2016, jogou um desafio para a organização e para toda a estrutura do Alibaba, que era pensar um novo varejo, que ele chamou de New Retail, era essa ideia de que o varejo físico é fundamental. Num ambiente onde se busca servir melhor consumidores, capturar dados e intensificar relacionamento com a plataforma de serviços e com muita tecnologia proprietária, o varejo físico é uma alavanca importante. E onde ele definiu o valor do varejo físico? Na capacidade, primeiro, de capturar dados, coisa que o varejo hoje não monetiza. O varejo entende o cliente e os dados do cliente como algo que vem de graça e não vem, ou como algo que não tem valor e tem. Então, o varejo físico, ele conquista clientes, captura dados. A partir dos clientes, dos dados e das recorrências, da recorrência desses clientes, é possível escalar negócios e levar ele para um ambiente digital, aonde a segmentação, individualização e personalização são muito mais precisas e a possibilidade de fazer isso em escala é muito maior.
E o pagamento ajuda a monetizar esse processo?
O meio de pagamento, os serviços financeiros, a mídia e tudo aquilo que gravita em torno de entretenimento, mídia e serviços de comunicação e de ativação desses clientes. E depois levar eles para dentro do ambiente onde varejo físico, digital, marketplaces, meios de pagamento, tudo converge, conversa e se integra. E aí o olhar passa a ser de fato em eu conhecer mais e melhor esse cliente, eu ter o acesso a ele, eu ter o relacionamento com ele em vários ambientes e escalar esse relacionamento a partir dos dados.
Talvez a grande pergunta que as pessoas aqui do Brasil façam é quanto que do que a gente vê lá, né, deve chegar por aqui. Então, se a gente fosse colocar aí num horizonte de tempo, o que a gente já percebe seja o pagamento móvel, seja o New Retail, seja o uso de dados, seja até os ecossistemas. O que está mais próximo da gente ver acontecer aqui no Brasil?
É, eu acho que se nós olharmos assim, os principais ecossistemas de inovação e principalmente as nossas referências mais próximas hoje, que são China, Estados Unidos, secundariamente Europa, Israel em alguns casos, mas principalmente China e Estados Unidos, o principal fator de distinção é a escala. A escala chinesa viabiliza coisas numa velocidade brutal que nem nos Estados Unidos hoje é possível. A única empresa hoje no mundo que consegue igualar o ritmo de inovação, de crescimento e de diversificação de negócios dos chineses é a Amazon, porque ela também já tem uma escala brutal dentro de um mercado grande como o norte-americano. Fora isso, o Brasil lida com uma restrição muito grande de escala. A escala do nosso mercado limita a capacidade de investimento na inovação. Então, eu não acredito que o brasileiro seja intrinsecamente atrasado ou que nós não estejamos entendendo e enxergando o papel das novas tecnologias e dos novos modelos de negócio. O que dificulta é acesso a capital e escala de mercado, que torna para as empresas um esforço muito maior de poder incorporar todos esses processos, inovações e tecnologias no seu modelo de negócio. Mas se nós pensarmos hoje, essa configuração de ecossistema, ela é a clara trajetória de crescimento e de evolução que Magazine Luiza persegue, que Via Varejo persegue, que Via B2W persegue, que o Carrefour no Brasil persegue, que o Mercado Livre já está executando.
Incluindo o pagamento agora.
Exatamente, incluindo o pagamento, incluindo esse papel de entender que tecnologia não é acessório, ela é estratégico e é parte essencial do modelo de negócio, que desenvolver, dominar e escalar a tecnologia faz parte de um processo de evolução do modelo de negócio, que mídia não é mais um negócio fora do varejo, ele é um negócio que está dentro do varejo, que no mundo digital tudo vira conteúdo, tudo vira mídia, e mídia é algo monetizável, que dados são a base de negócios escaláveis e que prosperam de maneira sustentável. Então, tudo isso está absorvido. A questão é como fazer depois isso escalar na agressividade que a gente vê na China e nos Estados Unidos no mercado com as restrições estruturais e com a escala do brasileiro.
Tá. Para a gente fechar a discussão da China, acho que a gente precisa falar um pouquinho de cross-border, que é um dos temas que a gente tem abordado muito. Levamos grandes marcas brasileiras para a China. Primeiro vamos explicar um pouquinho o que é o e-commerce cross-border, né? Falar um pouquinho dos números e como é que, na tua visão, isso vai andar nos próximos anos.
Esse fenômeno ele cresce exponencialmente no mundo. É o consumidor comprando de empresas que não estão no seu mercado de origem. Então, isso acontece multilateralmente hoje, e a China invadiu o mundo com cross-border, mas a Amazon também vem invadindo o mundo com cross-border, e os brasileiros já compram cerca de 10 bilhões de reais Perfeito. Por ano de empresas e sites que não estão no Brasil.
10 bilhões de reais, o que é bastante dinheiro.
É bastante, e proporcionalmente ao que se transaciona online no Brasil, é muito significativo. O fenômeno brasileiro é quase que unilateral, porque os brasileiros estão consumindo vorazmente de empresas como as plataformas do Alibaba, como a Amazon, como
AliExpress,
a Wish, o AliExpress, a Wish, a Amazon e outros tantos que hoje se dispõem a vender e entregar no Brasil, com toda a insegurança e com toda a demora que isso gera para o consumidor. E as marcas brasileiras estão exportando pouquíssimo usando essa alavanca, na qual o custo Brasil vira secundário. Então, tudo aquilo que é uma barreira hoje para que as empresas brasileiras sejam competitivas, sejam mais eficientes e possam escalar os seus negócios, desaparece na exportação. E as marcas brasileiras continuam entendendo que a única forma de levar produtos e negócios para fora do Brasil é pelo caminho mais árduo, tortuoso, arriscado e custoso.
Que muitas já fizeram.
Que muitas já fizeram e muitas não conseguiram escalar globalmente, que é transferir operações para fora do Brasil, quando na verdade você pode transferir só os produtos e acessar os consumidores. Então, na China já há uma infraestrutura, um ambiente regulatório e um estímulo dos ecossistemas para que isso aconteça, mas em outros mercados as marcas brasileiras poderiam penetrar e começar a experimentar uma trajetória de internacionalização por uma rota não convencional.
Perfeito. Bom, eu vou encerrar o Retail On Air nesse episódio, que a gente falou muito de China. Nós teremos um outro Retail On Air focado nas nossas outras viagens, vamos falar um pouco de Israel, de Vale do Silício, mas a China merecia que a gente aprofundasse em todos esses temas. Então, queria agradecer a tua presença. Hoje a gente vai voltar muito em breve para mais um episódio do Retail On Air, falando de outros destinos que trazem também insights e provocações para o varejo. Obrigado, Alberto.
Muito bem, valeu, Edu.